obrigado antes de mais pelo convite da Sintonia Feirense. É um prazer estar aqui nos vossos estúdios e uma saudação especial ao auditório, que eu não sei, que sei que não é só aqui da feira, mas de toda a região e também em todo o mundo, porque a emissão é difundida online. E eu sei que hoje particularmente seguramente algumas pessoas de fora do país estão a seguir este programa. Portanto, uma saudação especial, obrigado pelo convite, um beijinho também à Paula e é um prazer.
E um obrigado também por nós e um beijinho especial e um abraço especial a todos que estão espalhados por este mundo fora, portugueses que estão também a elevar o nome de Portugal por outros lados. Nós costumamos começar sempre o programa de uma forma característica, que é pedimos aos nossos convidados que se definam em duas palavras para a partir daí darmos o mote para a nossa conversa. Então, como é que definiríamos o Sérgio Figueira, que tem um currículo vastíssimo, como vamos falar e como vamos conhecer um pouco, como é que definiríamos o Sérgio Figueira em duas palavras?
Ser humano. É isso que me define e que acho que define todos nós. E isto já poderia dar pano para mangas para uma grande conversa, mas sou um ser humano.
Ser humano foram as palavras escolhidas pelo nosso convidado Sérgio Figueira para se definir, e quem quiser deixar mais objetivos ou adjetivos, colocar questões, poderá fazê-lo através do Facebook. Basta para isso escrever em Sintonia Feirense no Facebook e encontrarão logo no topo um tópico para deixar as vossas opiniões e questões. Queremos colocar ao longo do programa sempre que assim for possível e sempre assim que se justificar. Antes de falarmos da vastíssima carreira, do vastíssimo currículo, queremos saber quem é que é o homem por trás da atividade. Portanto, exatamente a primeira questão é essa: quem é que é o Sérgio Figueira? Apresente-nos um pouco quem é que é o homem Sérgio Figueira.
Bom, eu escolhi aquelas palavras ser humano porque acho que são as que melhor me definem, com todas as qualidades e defeitos como qualquer outro ser humano, e portanto não sou diferente de todos os outros nesse sentido. Mas interesso-me também até por esta minha vertente mais recente da escrita, não é? Eu tenho uma atividade muito diversificada em termos profissionais. Comecei pelo jornalismo, pela rádio, portanto para mim é sempre especial voltar à rádio. Fiz advocacia também, portanto houve alturas da minha vida em que fiz as duas coisas em simultâneo, outras fases em que estava mais dedicado ao jornalismo, outras mais à advocacia, comunicação, e mais recentemente, como digo, na escrita. E portanto, como ser humano, voltando àquelas palavras que disse há pouco, e como escritor, apesar de que eu sinto sempre algum pudor em usar esta, em me chamar de escritor, mas é o meu trabalho agora, de facto, interessam muito os outros seres humanos e numa perspectiva de histórias, de contar as histórias das outras pessoas. É isso que eu procuro fazer.
Quem é que era o Sérgio Figueira? Vamos recuar aqui um pouco na memória. Quem é que era o Sérgio Figueira quando era mais pequenino? Recorde-nos um pouco esses tempos de infância e adolescência. O que é que o cativava? Como é que se ocupava? Era mais rebelde? Era mais traquina? Ou era mais sossegado? Recorde-nos um pouco esses tempos.
Eu acho que eu era, como todos os miúdos, traquina, sim, é verdade, mas era um bocadinho... Eu ouvia dizer a minha mãe e algumas pessoas que eu fazia pela calada. Portanto, o que não sei se era bom, se era mau, ou se conseguia, digamos, fazer algumas asneiras e conseguir escapar-me. Mas era como outro miúdo, mas isso sim, eu recordo-me, eu tinha já... sempre gostei muito de tudo o que tinha a ver com a comunicação, desde a escola, o primeiro ciclo, depois no segundo ciclo gostava de brincar às rádios, por exemplo, às entrevistas, foi uma coisa que de facto me marcou logo muito e orientou muito o meu crescimento e depois a minha vida profissional.
Nesses tempos da adolescência, tentou alguma incursão pelo desporto, pela música, pelo teatro? Como é que era assim essa parte mais social do Sérgio?
Bom, teatro, por acaso, tive uma experiência no correspondente agora ao sexto ano da escolaridade, na altura no liceu no Dom Manuel II, Rodrigues de Freitas, no Porto, onde eu estudei. Estive ligado ao grupo de teatro e tive uma experiência que foi interessante. Mas como eu referi há pouco, eu me interessei sempre muito pelo mundo da comunicação e tinha esse fascínio da comunicação, comecei a querer envolver-me logo desde muito cedo com todo o tipo de iniciativas que tinham a ver com isso, portanto, a nível da escola, do liceu, as rádios universitárias, depois mais tarde quando fui para a universidade, porque comecei de facto a desenvolver projetos muito cedo nessa área.
Vamos falar agora um pouco de outra, porque falamos já para aí 3 ou 4 vezes em comunicação e, no entanto, vai estudar Direito, não é? Chega a uma fase da sua vida que tem que seguir os estudos universitários e decide ir para a Faculdade de Coimbra estudar Direito. Como é que se dá esta reviravolta, embora exista algum poder de comunicação no advogado, mas como é que surge esta reviravolta na sua vida? Não encarou logo como uma prioridade, se calhar, a introdução em comunicação?
Sim, mas é preciso recuar alguns anos atrás neste país para perceber uma coisa. Não havia nem de perto nem de longe o número de escolas que há hoje, por exemplo, de jornalismo e de comunicação. Aliás, o jornalismo era uma absoluta novidade em termos de formação. Eu creio que na altura ainda só havia, ou estava a começar, um curso em Lisboa. Ainda não havia a Escola Superior de Jornalismo no Porto. E, portanto, as opções eram mais limitadas. E, normalmente, quem trabalhava em jornalismo ou na área da comunicação vinha sempre de outras formações. E, por outro lado, o direito e a advocacia também, eu tinha assim um lado de justiça, lá está, em miúdo, de que me apelava o direito. E, portanto, eu optei, e acho que foi uma ótima formação, porque o curso de direito dá uma abrangência muito grande, e como o Filipe disse, é verdade, é preciso ter algum poder de comunicação, não é? E, portanto, foi por essa razão que eu optei. Mas eu estava, por exemplo, já na faculdade, e quando comecei a fazer os primeiros trabalhos em jornalismo, mas teve muito a ver com essa circunstância, de facto.
Vamos falar então um pouco desses tempos de universitário na Faculdade de Coimbra. Como é que foram esses tempos? Recorde-nos um pouco como é que foi estudar Direito numa faculdade histórica, não só de Portugal, é uma faculdade histórica até do continente europeu. Como é que foram esses tempos de universitários e o que é que recorda com mais saudade e mais carinho?
Curiosamente, isto também é preciso que se diga que foram, portanto, tempos de transição. A universidade, à época, estava ainda a recuperar de grandes mudanças, de uma abertura que foi feita na sequência dos anos 70 e, portanto, e 80. E, obviamente, que para mim foi um abrir de horizontes e ir morar para uma cidade diferente onde eu vivia habitualmente, portanto, tornar-me independente nesse sentido. É sempre uma experiência ótima e que eu digo sempre às novas gerações, sobretudo com as facilidades que hoje existem, os Erasmus, etc., de partirem, aproveitarem ao máximo essa mobilidade que o mundo atualmente permite, porque é o conquistar de uma série de experiências. Curiosamente, eu não fui muito marcado pelo lado mais tradicional, se quiser, de Coimbra, aquele lado saudosista. Foi uma época importante para mim, de facto, em termos de formação, mas não... há tempos, por exemplo, aqui na Feira do Livro, aliás, na Feira do Livro do Porto, encontrei um colega dos tempos da faculdade, que eu nunca mais tinha visto e que me veio falar, e eu não sou saudosista, ponto. Portanto, não olho muito para o passado, interessa mais o presente e o futuro. Portanto, nunca fui muito adepto de ir, já fui, mas se calhar muito poucas vezes, àqueles almoços e de confraternizações de recordar velhos tempos. Portanto, para responder à sua pergunta, quando penso no tempo da faculdade em Coimbra, foi um tempo interessante naquela época, que passou, deu-me uma formação importante para a minha vida, e é dessa maneira que eu olho para Coimbra.
E terminado o curso, exerce direito. O que é que lhe diz a profissão de advogado? O que é que lhe diz o direito, enquanto até profissional? profissional que o foi e que já vamos falar até de outra etapa que não foi só em Portugal.
Exato. Eu de facto sou advogado e inscrito na Ordem dos Advogados, se bem que neste momento, porque não exerço, tenho a inscrição suspensa, mas em qualquer altura posso retomar a atividade profissional e durante alguns anos trabalhei. Há uma questão que é aquela ideia que eu tinha da justiça e se calhar que as pessoas têm na cabeça era muito romântica, ou seja, a prática do direito e da advocacia é uma realidade muito diferente com essa ideia romântica, porque os tribunais estão normalmente assoberbados com milhares e milhares e milhares de processos, houve literalmente uma explosão no acesso à justiça e, portanto, isso envolve muitos problemas, ou seja, para mim depois a prática nos tribunais, a parte do exercício da advocacia, tornou-se um bocadinho frustrante, porque todos os advogados que eventualmente me estão a ouvir sabem do que é que eu falo, porque de facto nós estamos muito limitados no nosso trabalho, muito condicionados por uma série de circunstâncias e rapidamente eu perdi esse lado mais romântico do exercício da profissão.
Mas é ligado ao direito que se dá certamente, se calhar, e aqui estou a tirar para o ar pelo que disse há pouco, até de aconselhar quem puder aproveitar e explorar novos caminhos, novos locais. Uma passagem na sua vida que de certeza o marcou, que foi a passagem pela Holanda.
Como é que se dá esta
passagem? Como é que foi trabalhar para a Holanda, na área até do direito? E como é que é ser advogado num país onde não domina se calhar a língua da mesma forma que domina o português?
Foi um desafio muito grande e era uma coisa que eu sempre queria fazer, estava a ver quando é que poderia surgir a oportunidade, e ela surgiu numa determinada fase da minha vida, e portanto eu tive a oportunidade de ir para a Holanda há alguns anos atrás, trabalhando numa pequena sociedade internacional de advocacia, muito virada, portanto, sediada em Amsterdão, que é uma cidade muito, muito bonita, que muito virada para o sul da Europa e para os negócios com o sul da Europa, e eu tratava da parte do mercado português, e há também uma comunidade relativamente importante na Holanda, à semelhança do que acontece noutros países europeus, e portanto foi uma experiência muito importante. Além do mais, eu fui o primeiro advogado português registado na sociedade na Ordem dos Advogados Holandesa, e portanto isso para mim foi um orgulho de facto, já ao abrigo das diretivas comunitárias de reconhecimento do exercício da profissão. Foi muito interessante, foi um desafio muito, muito grande, porque eu tive que aprender a língua holandesa, que não é fácil de facto, mas foi muito bom. Eu estive lá durante 3 anos, aprendi muito, sobretudo uma forma diferente em termos de prática profissional, porque os holandeses, à semelhança de outros povos do norte da Europa, são muito organizados, muito rigorosos, digamos, no exercício profissional, e nós portugueses temos uma coisa que eu acho boa, mas que também tem um lado mau, obviamente, ou mais negativo. Nós vivemos muito do improviso e somos muito bons nisso, que se calhar eles não têm, mas depois se calhar falta-nos um bocadinho aquilo que devíamos ter mais em termos de preparação, de outras características que eu tive a oportunidade de contactar e também de ganhar muito, muito com essa experiência.
Recuperou aquela área mais romântica do direito, aquele sentido de justiça mais romântico na Holanda?
Não. Pelo contrário, lá eles até são muito mais pragmáticos do que cá. E por isso mesmo, quando eu regressei da Holanda, eu decidi, portanto, foi um recomeçar novamente, praticamente do zero, e eu decidi que não queria voltar ao direito na altura. Estava um bocadinho cansado, desiludido, se calhar com essa prática que nós referimos há pouco, e então aí recentrei a minha atividade profissional e, portanto, não voltei ao direito. É uma boa recordação, foi uma fase importante da minha vida e sobretudo, deu-me, obviamente, uma preparação muito grande para a minha vida em termos de ferramentas de trabalho, obviamente.
Vamos então passar à nossa primeira rubrica, introduzir a nossa primeira rubrica, que se chama A Minha Playlist, em que o nosso convidado será responsável por alguma das músicas da seleção musical. Queremos escutar algumas em on, outras em pano de fundo. Vamos começar com uma música da Márcia com JP Simões, A Pele Que Há Em Mim. O porquê desta música, Sérgio?
Bom, eu tenho um lado muito romântico, como as outras pessoas provavelmente também, e esta música eu acho duas coisas. Acho que tem um poema muito bonito, E como eu trabalho com as palavras, portanto sou muito sensível ao lado das palavras nas músicas, e é das músicas que eu conheço mais recentes, que acho mais bonitas para ouvir.
Mas canto com esta música de Márcia com JP Simões e já voltamos à conversa com Sérgio Figueira.
Pareceu de gigante, ficou num instante, apagou o sereno do céu e a calma guardar o cara em mim. O desejo a contar, segundo fim, foi no ar que te deu.
Sangue da flor, já não quero saber.